Esse podcast faz parte da rede paizinho.com.
Mais um Tricô de Paz, esse podcast tão lindo, tão fofinho, né? A gente tá aqui mais uma vez juntos para entreter, para informar, para nos emocionar. Você nunca vai saber o que você vai encontrar nesse episódio. Meu nome é Thiago Queiroz e hoje a expressão que define esse episódio é: enfim, a hipocrisia.
Que é Victor Orives e eu sempre falo pra Eva planejar, fazer tudo direitinho. Pensando tem que ser fazer, tem que ser feito. E a gente faz o quê? Chama de última hora o convidado.
Aqui é Thiago Berto. Voltando!
Olha aí!
Tava com saudade de vocês. Olha a hipocrisia falando. Sacanagem, tava com saudade mesmo. 2 meses já sem gravar. É isso aí, gente. Voltamos. Vamos falar aí das merdas que a gente faz.
Boa. E fiquem atentos aí que provavelmente o nosso Tricotox, a gente vai fazer um Tricotox aí sobre essa mudança que durou 3 meses do Berto. E vamos entender como é que é essa peripécia aí dessa vida de magnata do Berto em São Paulo. Mas a gente não ia falar sozinho, né? A gente não ia estar só nós três aqui, porque não é o suficiente. E como muita gente, mas olha, muita gente mesmo ficou pedindo: ah, meu Deus, Tadeu França, esse cara é maravilhoso, tragam esse homem de novo. Trouxemos novamente Tadeu França, meu amigo, seja bem-vindo de volta.
Ladies and Jennifers, aqui estou eu de novo. Estou aqui muito feliz, muito honrado de estar participando aqui do Tricô. Logo eu, né, o cara que produz os vídeos sobre tudo ali, né, mas que muitas das vezes não cumpre nada, enfim, a hipocrisia. Mentira, eu tento fazer a minha parte, tá? Então, pra vocês não parar de me seguir, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Boa, cara, boa, legal mesmo. O que o Victor falou foi verdade. A gente teve uma mudança aqui de planos, um cancelamento aqui de... Não um cancelamento que todo mundo teme, mas um cancelamento de agenda de última hora com um convidado. Aí bateu aquele desespero, falou assim: meu Deus do céu, lembrei da pauta. Inclusive essa pauta aqui que a gente tá fazendo foi uma ideia do Victor. Então se esse episódio ficar uma bosta, a culpa é do Victor. E aí a gente falou assim: pô, esse episódio aqui que a gente tinha pensado em chamar o Tadeu, mas a gente não tinha chamado ainda. Eu falei assim: pô, vamos fazer. Vou mandar um zap aqui pro Tadeu.
A gente tinha duas opções, né, cara? Ficar uma hora falando merda sozinho ou ficar uma hora falando merda com o convidado.
Que dá um pouco mais,
né?
de...
Que é bem mais legal, né? Do que ficar falando merda sozinho.
E divide a culpa, né?
Exatamente.
Muito bem, então assim, a gente começou a sentar aqui pra se organizar pra gravar 9 da noite, 9:30, então era umas 8:30 que eu mandei mensagem pra ele e amém que ele aceitou. Então estamos aqui, vamos começar essa gravação incrível. Eu queria antes lembrar vocês aí que estão ouvindo a gente que curtem o nosso trabalho, curtem esse podcast, vão lá e tornem-se apoiadores supimpas, para poder estar junto aqui com a Priscila, o Enzo, a Beth Sacon, a Tami, o Enzo de novo, porque eu não consigo, né, eu vou repetir os nomes que aparecem aqui no chat, a Mirella, as pessoas, eu tenho que repetir, e o Enzo de novo, repetir para parecer que tem muita gente ouvindo aqui a gente, né?
Não, e para tá... ajudar a sustentar minha vida de magnata aqui em São Paulo. Como diz o Queiroz, né?
E aí essas pessoas todas estão aqui por quê? Porque são apoiadoras desse nosso podcast, o Pimpa, e podem aproveitar aqui e ouvir a gente ao vivo, comentar, fazer suas perguntas, contar também sobre suas próprias hipocrisias. E é claro, além disso, eles também participam lá do nosso chat de apoiadores supimpos, lá no Zap Zap, onde a gente, né, tem aquela troca marota de informações. Então, vá lá em apoia.se/tricodepaz. Só com 15 merreis por mês, você se torna um apoiador, ajuda a gente. É super importante. É claro que 15 merreis não dá para sustentar aí... Um sem, não é um centavos, né? Como é que deve ser?
Um centésimo.
É verdade, eu tô realmente, a quantidade de filhos aqui tá deteriorando minha inteligência.
Afinal de contas, né? engenheiro, falando uns 100 avos. Só com 4 filhos mesmo, meu irmão.
Então, assim, isso aí não sustenta nem uma vírgula do aluguel de magnata do Berto, mas a gente ajuda, a gente contribui aqui, reparte, dá pro Berto comprar meio pão francês lá em São Paulo, né? Então, a gente fica pelo menos nessa esperança aí. Mas vamos lá, vamos muito, muito que bem. Para quem talvez não conheça ainda o Tadeu, vamos lá, querido, se apresenta aí novamente. Você teve recentemente num episódio com a gente aqui, né, falando sobre um tema que o pessoal gostou pra caramba, que é o tema do chato da roda. Teve muita gente mandando print, inclusive de áudio de WhatsApp, sabe, conversa de WhatsApp, das pessoas se engajando. Pô, vamos fazer um grupo mais pensando em refletir sobre todas essas questões. Então, acho que já teve um papel de transformação muito bacana aí. Então, como ele foi aclamado pela audiência e como a gente conseguiu negociar um cachê aqui justo, porque triplicou o valor só pelo sucesso da primeira participação, a gente conseguiu trazer ele de volta.
É isso aí, ó. Eu, de verdade, fiquei muito feliz com o resultado do primeiro episódio, o Chato da Roda, aqui é o episódio 128, então você vai lá, se você não ouviu ainda, escuta lá, que tá muito legal. E já recebi diversos feedbacks, assim, positivos de pessoas se mobilizando. Eu acho que isso foi o mais importante, ver as pessoas indo pro campo da ação, né? Porque no campo das ideias já tem muita gente, o espaço ainda tá apertado, mas ver que as pessoas estão indo pro campo da ação, se mobilizando, montando grupos e tudo mais, foi muito bacana. Então, para quem tá chegando agora, não me conhece, sou Tadeu França, sou o pai do Augusto, de 1 ano e 10 meses, e pai do Hugo, de 26 semanas no forninho, está para chegar aí. Sou ator, criador de conteúdo para internet, e eu falo sobre, uso a minha arte para cutucar privilégio, para tentar mudar um pouco a nossa sociedade. E eu produzo vídeos curtos do nosso cotidiano, tanto do olhar do pai como do olhar da mãe. Enfim, eu acato muitas sugestões dos seguidores e vou fazendo as minhas criações aí, né, diárias. Isso é bem desafiador, mas é muito terapêutico para mim também. Então, eu sou esse cara que tá tentando mudar o mundo através da minha arte aí e vivendo um dia de cada vez. E tamo junto e vambora.
Boa, meu querido. Acho que essa é a regra máxima, né? Viver um dia de cada vez, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo. Só te dando já um feedback aqui, o pessoal no chat dos ouvintes aqui tá... Galera, o Luiz já lançou a hashtag... Não, o Luiz, ele primeiro celebrou a lindeza de ouvir a voz do Berto. Que saudades. Não chega a ser uma lindeza, mas realmente a gente estava com muita saudade, Berto. Então, que bom que você está aqui com a gente.
Como é que o nome disso é...
Recalque?
Esqueci. quando você fica muito tempo sem usar alguma droga...
Abstinência.
É o nome aí, ó. Abstinência.
Mas você ficou tanto tempo que já teria curado a abstinência. Então é saudade real, é afeto, é amor, entendeu? Então... Receba esse amor aí, esse carinho. Mas ele também lançou a hashtag Tadeu Elenco Fixo, perguntou quem apoia aí. Já vem um dos três Enzos que estão aqui no chat, já apoiou. A Beth Sacon também apoiou. Então, vamos ver aqui se a gente... Então, vamos ver aqui.
Falaram que, ó, o Berto, só a sorte que você voltou hoje, hein, mano? Que a graxa no patinete ia rolar.
Mas vamos lá, então, parar de bater papo aqui e vamos para nossa pauta, então. O Vitor, quando ele tinha me trazido essa ideia de falar sobre as hipocrisias da vida com filhos, né, as hipocrisias da paternidade, eu achei muito interessante porque veio desse lugar de, né, daquela máxima
começou
de...
Começou aí a hipocrisia, tu já chegou pro Vitor e falou, que porra de pauta bosta.
Não, vou, senão vou, não teria
onde
nem
que
considerado.
Eu vou tirar isso, nada, ele me elogiou, sabe que momento raro é esse ele falar? Nossa, esse momento raríssimo.
Não dá nem pra zoar,
Isso foi raro. Nossa, eu até printei pra ele, caso ele apagasse, eu provar que aconteceu.
Pra quando você tiver com a autoestima baixa, né, você olha o print.
Exatamente.
Não, tipo, quando ele falar, porra, Vitor, tu não faz porra nenhuma aqui, ó.
Você até elogiou.
Ele vai imprimir essa conversa e vai fazer um pôster pra colar no armário. Sabe
pois
aqueles
é.
Pôster da Capricho que você tinha, que vai ter o rosto do Thiago, com a conversa pra ele ficar olhando.
Com a mão no queixo, assim, né? Olhando assim, isso, meio pro horizonte.
Isso.
O dia que eu atacar o Vitor, falar que ele não faz nada no podcast, ele vai falar assim, não, peraí, uma vez em 4 anos de podcast eu dei uma dica de uma pauta, porra, que isso? Me respeita. Mas vamos lá. Eu realmente achei a ideia muito boa, porque vem muito desse lugar de faça o que eu... Eu nunca sei, cara, ditado é complicado pra mim.
Faça o que eu faço.
É isso aí, muito bom. Que bom estar bem acompanhado. Mas por que que a gente faz isso, né, cara? Eu sempre me questionei muito com relação a isso, porque é algo que a gente ouve desde criança, né? E pra mim, assim, tentando... É sempre legal a gente fazer esse exercício, né? De como que era com a gente lá, pequenininho. E eu sempre lembro de uma coisa que me marcava muito, que era a questão do fumo, né? Do cigarro. E eu não fumo, nunca fumei. Mas a minha mãe, ela sempre fumou muito, assim. Tipo, era uma chaminé. E é bizarro porque... É claro que antes da pandemia, né, quando a gente ia lá almoçar, ia com ela, né, ia visitar ela e tal, eu me sentia sufocado com o aroma de cigarro que ficava impregnado na casa dela, sacou? Coisa que eu vivia minha vida inteira sentindo isso, né, sendo fumante passivo. Mas era muito curioso a forma como ela falava pra mim da relação dela com o cigarro. Ela falava assim, olha, eu fumo pra você não ter que fumar. Então ela já matava a hipocrisia aí. Não fazia não sentido entendi. Algum.
Eu pois já ouvi isso, mas eu não entendi até hoje.
E a mesma coisa com a bebida. Essa eu não segui.
Tô criando mojeriz em você, que é pra você não querer.
Eu tô entendeu? Te causando problemas pulmonares por ser fumante passivo pra você não fumar, tá bom?
É tipo aquela pessoa, né? Vou aqui, ó, mergulhar na banheira de Nutella, que é pra você nunca mais querer comer Nutella na vida.
É tipo isso. Então, eu sempre achei muito esquisito esse negócio. É claro que ela fazia isso também com bebida, mas a bebida, infelizmente, não funcionou. Eu acabo eventualmente bebendo, né? Não tanto, mas o Brasil que a gente vive nos obriga a beber, né? Mas então eu sempre achei isso muito curioso, cara, porque como é que você, tendo em mente, né, que o exemplo, que o modelo é uma das maiores formas de você educar o seu filho, como é que você acha que vai ser de algum valor você ensinar o contrário do que você tá fazendo pro seu filho não fazer? Então assim, enfim, queria ouvir de vocês aí o que, que vocês já ouviram quando era criança.
E que você foi falando e veio, a gente vai tentando resgatar a nossa, lá atrás, a nossa infância mesmo. E eu fui criado numa família conservadora evangélica, assim, né? Uhum. Então, esse lugar do não faça, ele estava muito também atrelado ao famoso Deus castiga. Então, tinha algumas coisas que você via fazendo, mas tipo, peraí, vai castigar eu e não vai castigar o senhor, pai? Tipo, vai castigar eu, mas peraí, que... Não, calma aí. Ô, senhor, vamos trocar ideia aqui rapidão. Meu pai mentiu, falou que se eu mentisse eu ia pro inferno, que tem aquela coisa de é pecado, mas ele mentiu pra mim que na volta a gente comprava, sabe? Aquelas histórias, uhum, assim, aquelas pequenas mentiras. E a gente via que, tipo assim, eu acreditava naquela narrativa, né, de Deus castiga e mentir não vai pro céu, mas quando eu me deparava que algo não me favorecia, que aquela mentira que foi contada não me favorecia, a impressão que tinha era que Deus passava um pano pro meu pai, Deus passava um pano pra minha mãe e falava, e aí, mano? Tipo, qual é que é, tá ligado? E aí, como é que vai funcionar? Né? Então, assim, a gente vem, né, cada um, né, de uma criação e tudo mais. Eu não tive essa experiência dos meus pais relacionados à bebida e a cigarro, mas eu tive nesse viés religioso, assim, né, de você tentar se proteger de alguma coisa das suas próprias falhas, né, tentar acobertar as suas falhas para o seu filho não reproduzi-las, mas usando um outro pano de fundo, né, tipo, no caso meu, que foi o religioso, foi Deus, foi a imagem, foi enfim, e no seu foi a bebida, o cigarro, mas sempre vai ter um jeito da gente tentar burlar as regras e os sistemas para nos favorecer, né? Parece que é do ser humano isso.
Mas eu acho que antes de entrar nesse ponto, a gente tem um tópico anterior, que é o quê? As diferentes hipocrisias, que a gente tem que separar em duas partes. A primeira, uma que é das nossas ações, né? Uma que a gente, tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que isso aí eu acho que é uma hipocrisia ruim, digamos assim. E tem a hipocrisia da manter a sanidade mental, que é o quê? Você faz com que a criança não faça coisas que você acha incorreto, porque realmente são ruins, vão trazer mal à saúde, mas, enfim, a gente é viciado pra cacete, a gente faz por trás sem que ninguém saiba. Tipo o quê? Chocolatezinho na geladeira, entendeu? Aquele salgadinho de milho, cancerígeno, que cheira a peido. Que é delicioso. Então, todo mundo gosta desse negócio. Aí, aquele refrigerante, entendeu?
De preferência, aquele que vende no ponto de ônibus, porque aquele é mais gostoso. Que,
exatamente.
No, eu não sei se tem aí no Rio, mas aqui em São Paulo tinha a famosa tubaína no saquinho, era numa sacola de plástico.
Porra, sempre me falaram, nunca bebi.
Malandro, não, assim, na sacola eu nunca bebi, não. Eu cara, tomava tubaína, né? Que, na verdade, tubaína era qualquer refrigerante que não fosse Coca-Cola, né? Aí, mas lá no Rio, tinha o Tobi, que era na garrafa pastel, de cerveja. Meu irmão,
aquilo com pastel era, assim, o convite pra entupir as artérias, mas se entupia feliz, sabe? Era, assim, que, tipo assim, não pode. E era, assim, evento, né? Tipo, a tubaína na sacola com pastel era um evento. Uhum. Porque se você... Porque não podia fazer toda vez ou toda feira, era uma vez por mês. Mas aquele dia você lavava a égua, assim, que, tipo...
Ah, meu, irmão, vamos falar a verdade. Quem não, comeu não, já pastel não. Com caldo de cana na feira? Pô, aquele pastel com óleo de 3 meses, entendeu? Com uma cana que tava jogada no chão da rua, que o maluco tá acabando de passar no moedor. Aquilo ali dá mais anticorpos que Coronavac.
Anticorpos.
Aquilo ali, claro, irmão, nem coronavírus pega.
Mas aí...
Eu só queria voltar antes, porque assim, eu fiquei muito intrigado com essa história de tubaína no saco. Como assim? Era tipo um sacolé de refrigerante?
É, cara, lembra de tipo... leite? Lembra do saco de leite?
Caraca! Entendi.
Não, pensa numa sacola... A mesma, tipo, essa sacolinha transparente, só que ela era amarradinha, tipo, tinha lá a tubaína dentro, e ela era amarradinha, tipo, uma bolsinha assim, que você rasgava a pontinha e ia tomando.
Gente, e isso. Que bizarro, não sabia
disso.
Você sempre me falaram, mas eu nunca vi.
Não, esse é o tubaineiro raiz, assim.
Mas tinha gás esse negócio?
Hã?
Não, tinha gás?
Na medida do possível, né? Você porra, né? Você tá no bagulho, você quer gás também.
Não, é porque eu fico imaginando, que sacola é essa que consegue suportar a pressão de ter gás, irmão?
Mano, ele tá querendo o bagulho com aquele gásinho assim de que faz você até lacrimejar, né? Você lacrimejava, Thiago, de outras coisas.
Thiago, isso daí é o primeiro sintoma de você se mudar pra região da Paulista. Você não tolera refrigerante sem gás, entendeu? Você já fica com outro olhar.
É verdade. Eu percebo, porra, não, eu percebo, cara, que ele tá diferente.
Eu não tolero refrigerante sem gás, mas o meu caso no caso, é ojeriza mesmo. Minha mãe tirava o gás do refrigerante quando a gente era pequeno.
Tirava de propósito?
Fazia mal. Ou só o gás. Ela já, só o gás.
Caraca, imagina.
Mal,
compra Coca,
não,
só
o gás. Caralho,
cara. Mas, ó, eu
não, ela batia com garfo, vocês... irmão. Você não tá entendendo.
Ó, eu não sei se vocês passaram por essa experiência que eu passei de, tipo... Aquelas mentiras que se contam, né, que mães contam, para que a gente não possa também abusar de determinadas coisas, mas o mito de que você não pode tomar mais do que um Yakult por dia.
Ah,
porque
sim.
Dava bichinho, lombriga, não sei o que, não sei o que. Eu ouvi uma teoria, e que aquilo fez muito sentido para mim, tipo, ressignificou a minha infância, porque minha mãe contava, não pode tomar Yakult, Yakult também era evento em casa, então não pode tomar... mais do que um por dia, que dá bicho na barriga, lombriga, e você ficava imaginando, tipo, mano, uns gremlins saindo de você, era bizarro. E aí eu ouvi uma teoria de que as pessoas, as mães, sobretudo as mães, falavam que não podia tomar mais do que um Yakult por dia, mas era uma desculpa porque o Yakult sempre foi caro.
Sim,
então,
sim.
Era uma maneira de você controlar, exato, era uma maneira de você controlar o ritmo da tomada, porque senão, aquele frasquinho, que você dá um gole e acabou. Ainda vem um amigo que quer pedir um gole. Aí você tem que dar um tapa de costa de mão na pessoa que pede um gole.
Pô, irmão, mas ó, você sabe que hoje em dia tem leite fermentado de litro, né?
Sim, não, mas aí...
Já tentou
aí,
tomar assim, um litro,
não, mas é outra coisa, não, é outra parada.
Aí é outra... É outra não, não,
aí né? É só pra farinha assim, Limers.
o que acontece é a pessoa, tipo... as mentiras que viram as crendices mundiais... por conta de uma questão social, uma questão da grana mesmo. Tipo, meu, é pra controlar a grana, tá ligado? E aí eu acreditei nessa fita. A primeira oportunidade que eu tive, a chance de tomar 2, 3 Yakult num dia, com o meu próprio dinheiro, eu o fiz.
Desce 3 aí.
Eu fiz isso antes de ter o meu próprio dinheiro, cara.
Foi a orgia do lactobacilo.
Minha mãe trabalhava fora. eu era moleque, ficava em casa sozinho. Aí um dia tinha Yakult lá, aí eu falei, pô, vou tomar aquele um, que é o que eu posso. Tomei o um. Eu falei, porra, minha mãe não tá aí, né, malandro? Vou tomar mais um. Aí tomei mais um. E aí tomei os 7 do pacote.
Cara, 6.
Sabe qual é?
Não sei 6, não?
Não, eram 7. Eram 7. Não sei se mudou.
Depende da revendedora, né? Depende da
revendedora. E aí, irmão, a noite foi longa.
O cinto cantou. A noite
foi... Não, só sinto o bocão que não me largou, irmão.
O puro creme, você não tá entendendo. Lactobacilo vivo.
Eu esvaziei tudo que dava pra esvaziar, irmão. Não tinha mais nada pra sair, mas a cólica tava lá.
Olha, gente, a Tami mandou a foto da tubainha, né?
Peraí, vamos ver.
Caralho, tá onde isso?
Tá lá no Supimpa de Tricô.
Deve estar no WhatsApp, né? Cadê? Você tá louco, cara? Onde é que tá isso? Eu não tô vendo isso, não.
Meu Deus do céu, tem um canudinho.
Gente, ué, maravilhoso isso.
Será que o WhatsApp tá zoado? Peraí. Porra, não tô.
Hoje em dia, pelo
aqui.
Menos, tem um.
Vocês por acaso têm um... Né?
Antigamente, peraí. Só esburacava o bagulho e chupava o plástico.
Você tá marcado, que inclusive, Queiroz.
Vocês têm um grupo sem mim, porra? Vocês criaram um grupo de apoiador sem mim? Sim, e me tiraram?
É o principal.
Caralho,
atualizou aqui agora.
Supimpas do Tricô, demônio.
Não, não tinha atualizado. Eu achei que vocês estavam em outro grupo sem mim. É. Nossa.
A gente só tem um grupo sem você, cara. Não esquece. Esse não faz parte dessa, não.
Soma essa bebida com um pastelzinho, entendeu? Num sol, sabe? Você ali, ó, o buço suando. Você ali com aquele o desodorante já dando sinais de falência. Você suando mais que cueca de carteiro, com seus amigos na rua, brincando. Essa era a infância, entendeu?
Ai. Meu Deus. Mas assim, resolveu um problema que eu tinha na minha cabeça de como tomar. Então vocês botavam um canudo, então tá tudo bem.
É, vai tinha muito da também da...
Da habilidade de cada um?
Da habilidade de quem vendia.
Isso.
É, porque às vezes era mesmo na raça, assim. É, era igual tomar Yakult por baixo, né?
Aham, dá uma mordida e bebe, né?
Mordia, enfim, aí variava. Mas tinha o canudinho pra facilitar, enfim, pra quem não quisesse... Mas a gente se lambuzava, era uma delícia.
A Lúcia tá aqui no chat do, né, que tá ouvindo a gente ao vivo, tá indignada aqui, gritando. Quando as pessoas escrevem caps, eu imagino que a pessoa tá gritando, né? Vocês nunca tomaram tubaína de saquinho? Não, de fato não. Eu acho que talvez seja uma coisa mais de São Paulo do que do Rio.
Eu achava que era lenda, pra ser sincero.
Isso é uma parada de São Paulo.
É,
provavelmente.
Eu
acho que é. Ou de outros estados, mas no Rio, o que tinha era Guaraná ou tubaínas, no geral, na garrafa de cerveja, irmão.
Isso.
É, aí tinha.
É, não.
E aí tinha um retrogosto de cerveja, porque aquelas garrafas não eram lavadas.
Não, essa é lenda, essa é lenda. Isso é psicológico.
Ah, eu sei que é lenda, mas aí tem que brincar.
É verdade, é verdade. Cara, todo mundo falava não, isso. Ah, tem coisa de cerveja. Eu falava, mas eu gosto de cerveja, né? Fingi até que tava bêbado.
O que realmente rolava aqui, né, e ainda rola muito, quer dizer, não sei agora que eu não saio mais de casa, mas nas feiras é o clássico caldo de cana com pastel, né? Então, eu imagino que isso também tem em São Paulo, mas eu nunca vi, cara, esse negócio de galera tomando bagulho em saco, não. Mas tudo bem.
Não, tem não, e é nada politicamente, ecologicamente correto, não é, né, pela quantidade de plástico que ia pro lixo, mas assim, era a diversão da época, assim.
Pô, não, imagino com certeza.
O hype.
A Mirella voltando aqui.
Voltando aqui, a Mirella, ela tá revoltada, acabou de comentar aqui, botou assim, gente, eu fui enganada até hoje, vou ter DR com a minha mãe por causa do Yakult. E tipo, quando o Tadeu soltou essa, eu me lembrei que rolava isso também comigo, mas não em função de dizer que nasceu um alien dentro de mim, não, mas era o lance da dor de barriga. E...
outro moleque, tu vai se cagar todo.
É, ela não falava dessa forma, né? Mas, enfim, falava que ia dar dor de barriga.
É, exatamente.
Sua mãe é muito polite.
Mas isso não é exatamente...
Vai se cagar, moleque.
Mas veja, isso não é uma hipocrisia, porque você comprovou aí, você fez a evidência, né? Fez um ensaio científico e percebeu que, de fato, dá dor de barriga. É o que eu falo com os meninos hoje, porque é a mesma coisa. Continua um negócio caro, a gente não compra toda hora, a gente compra uma vez ao mês e olha lá. E tem que durar, cara. Tem que ser um por dia,
e
acabou.
E tem a frase clássica. Se beber tudo, vai ficar sem, porque não tem dinheiro pra comprar outro.
Isso aí é.
Não sei se é da forma correta que eu falo, mas eu falo essa merda assim mesmo. Aí,
eu não falo que vai ficar sem dinheiro. Aqui, eu falo assim, ó, isso aqui é o do mês. Se beber tudo, vai ter que esperar até o próximo mês.
Ah, sim, não. O que acontece? Atualmente, como a gente... Eu tô morando numa casa com muita gente. Somos 8 no total, né? 5 adultos e 3 crianças. A gente pra caralho. Então a gente tem comprado coisas no atacado.
Uhum. Né?
Inclusive estou usando o CPF da Maíra pra comprar coisas. CPF não, o CNPJ. Pra comprar como se fosse empresa.
Caraca.
É sério. Aqui em São Paulo acho que é fácil. Não sei se lá no Rio é de boa fazer isso. Aqui eu tô comprando os bagulho no atacado. E aí, o que que acontece? Tipo, coisas perecíveis ou de geladeira é muito complicado você comprar no atacado. Mas às vezes a gente compra, aí fica tipo abarrotada a geladeira durante um tempo. Aí as crianças fazem o quê? Olha e vê, porra, cara, tem 6 garrafas de iogurte. Vou tomar uma garrafa de iogurte como se não houvesse amanhã. E aí, o que que acontece? A gente, como as crianças já estão ficando maiores, a gente já não tá colocando restrição pra elas abrirem a geladeira e simplesmente pegarem, se servir.
Sim, sim.
Né? Meu irmão, quando tu vê, acabou uma garrafa de iogurte, tu fala, quem tomou iogurte? Aí tu pergunta pros adultos, alguém tomou iogurte? Não, as crianças. Aí tu olha pra cara do Noah e já tá com o iogurte escorrendo pela boca. Entendeu? Aí as meninas, ah não, tomei com granola. Aí tu, ah não, granola, né, tá saudável. Aí como tomou o quê? 3 bowls de iogurte com granola. Fudeu. Entendeu? É iogurte com fibra. Vai ficar como? No banheiro.
Moleque, é exatamente mas, assim, a mesma coisa.
E assim, esse olhar de, tipo, por exemplo, você tá numa fase com o seu filho de que vocês já estão permitindo que ele abra a geladeira e tal. O meu, ele tá no início ali do Terrible Two, né, que se chama, e ele já aprendeu a abrir a geladeira, só que a gente tá controlando ao máximo, assim, essa questão. E a culpa que bate quando eu tenho que comer, por exemplo, um Danone, eu tenho muita memória gustativa, assim, da minha infância. Então, às vezes eu vou no mercado e me dou de presente uma lata de farinha láctea, que eu amava e tal, só que aquilo é açúcar puro. E aí eu, beleza, tal, vou, eu como na área de serviço, ali no meio das roupas lavando, eu tô ali fazendo meu mingau, e assim, escondido, e se ele, tipo, papai, me procura, assim, começa a procurar, eu dou um jeito. Cara, a culpa que bate nesses momentos que a gente tá fazendo a parada escondido é a hora que, tipo, eu começo
culpa? A entender. Você nem que significa tipo, assim, isso.
Vou,
eu faço com vigor.
Lá atrás. eu fico numa culpa que vocês não têm noção. E aí, tipo, às vezes, quando ele vê, e aí ele fala, papai? Tipo, sabe aquela cara assim, papai? Tipo, tem alguma coisa pra me contar, sabe? É bem essa cara, assim, só falar, papai. E eu falo, ah, ele quer. Aí ele verbaliza, que aí você dá uma bicadinha assim, mas você fala, gente.
Acabou, filho, acabou. Aí finalzinho. Você fala,
é, entendeu? Aí você fica numa culpa, aí, mas você dá, porque você vai falar o quê? Filho, não coma isso, eu tô com a boca cheia de farinha láctea. Não tem o que fazer, né?
Então,
como te falar, a Maíra também é viciadona em farinha láctea. E aí, uma vez eu tava fazendo aqui pras crianças, né? Tinha, né? Tava fazendo pras crianças, não, tava fazendo pra Maíra que ela tinha pedido. E aí as crianças pediram. Porra, eu fui lá e fiz o mingau de aveia, maluco. Falei que era farinha láctea, foda-se. As crianças comeram. É.
Mas olha só, vamos falar um ponto importante, ó. Nossos filhos não são viciados, bando drogado em açúcar, entendeu? Então, eles não precisam ficar com isso. A gente é bando drogado viciado em açúcar. Então a gente tem aquela necessidade, entendeu? Tem aquela pontinha de abstinência que a gente sofre.
Não, mas eles não são por quê?
Porque a gente tá educando direito.
A gente tá restringindo pra caralho.
E isso, aí que eu acho que a hipocrisia vem ao nosso favor, que é aquela hipocrisia escondida. A gente finge que é uma coisa na frente.
Hipocrisia do bem?
Por trás é outra. Mas isso mantém a sanidade.
Não, calma, peraí, olha só. Primeiro, eu queria só fazer uma menção honrosa à farinha láctea, que eu tenho um trauma nessa porra, porque da mesma forma como, às vezes, né, você tá sozinho, você acha que você pode fazer um negócio quando é criança, e aí eu amava também farinha láctea, mas hoje eu tenho ojeriza por causa desse evento traumático que eu meti um colherão, fiz quase o desafio da canela, vocês estão ligados nesse negócio que ficou famoso na internet? Eu fiz isso com a farinha láctea.
Aspirou farinha láctea.
Meu amigo, eu enchi a colher de farinha láctea, meti na boca, aquele bagulho virou um concreto, tampou o céu da minha boca. Eu achei que eu ia morrer asfixiado, sair correndo, chorando, sem saber falar. Aí a minha mãe olhou assim com o cara, você é idiota. Tipo, ela não falou isso, mas o cara disse, você é idiota. Só meteu o dedo na minha boca, arrancou o tampão, sacou? Eu podia ter feito isso. Não tá chorando.
Mas ele fez o molde do aparelho aqueles, né?
É, exatamente.
Os dentistas hoje usam farinha láctea pra isso.
Cara, te falar, eu fiz isso com leite em pó, cara.
Mas ele também faz um tampo?
Pô, claro. Ele só faz aquela argamassa com a baba.
É mesmo?
É, acabou a baba, amigo. Meu irmão. Fudeu.
Pão de forma fora do Tostex já faz o bagulho, já gruda no céu da boca também. É, já é mó treta.
É verdade. É verdade. Agora, a Beth Sacona falou um negócio interessantíssimo aqui no chat, e eu acho que vai ajudar você também, Tadeu, a aliviar um pouco a sua culpa, porque eu já senti essa culpa também.
Ai, não consigo sentir culpa.
Calma. Ela falou assim, essa culpa vai passar, Tadeu, eu garanto. Escondo os chocolates todos da minha filha. E isso é verdade, porque quando os meus eram pequenos, eu ficava também com um pouco de culpa. Hoje em dia, com as pequenas dragas que eu tenho aqui em casa, e principalmente com o Dante, que apesar de tudo BLW, de toda alimentação saudável, ele é uma formiguinha. Ele ama doce. O Gael não gosta, o Gael detesta. Mas o Dante ama. Se tiver bolo, ele vai querer. Se tiver chocolate, ele vai querer. E você não faz mais isso escondido, no sentido de, não, eu estou escondendo aqui porque ele não pode saber, porque ele não pode aprender que isso é bom. Ele já sabe que é bom. Então você come escondido para não ter que dividir. É outra coisa. É só egoísmo. É.
Não.
Não é hipocrisia mais.
A Eva.
E aí, tipo, ontem mesmo. Foi ontem? Ontem a gente falou assim: não, vamos lanchar esfirra. Tá bom. Aí a gente chegou, pediu lá um deliveryzinho de esfirra, veio um monte de esfirra aqui. Aí eu olhei assim: pô, esfirra de chocolate. Pô, esfirra de chocolate branco. Eu vou pedir uma de cada aqui, mas vai ser pra mim, não vai ser pras crianças. Porque já era de noite, eu não queria as crianças, né, ficar com tudo ligado 220 com açúcar. Aí chegou, botei ali separadinho, escondidinho em cima da geladeira. Aí, não sei o quê, comeram, tá bom, foram pra sala brincar um pouquinho. Aí eu fui o quê? Fui ali pro quintal, comi o meu. Eu tô ali comendo, de repente o Dante, ô pai, não sei o que, vem aqui.
O áudio do Dante é pior.
Vai pra dentro.
Jogou no telhado.
Vai pra dentro. Vai dentro.
É, parece que eles põem a bomba ninja pra surgir na cena.
Parceiro,
né?
É difícil. Mas você não esconde mais por causa disso. É só por causa de egoísmo mesmo, entendeu? Então tá
não
tudo bem.
Não bate na porta do quarto na hora que tá fazendo o quarto
não,
filho,
assim,
né?
Gente, esse Páscoa agora, a Eva deve ter ganho, sem brincadeira, mais de 1 quilo de chocolate. É tanta gente que deu chocolate. Eu ganhei 100 gramas. Ela ganhou mais de 1 quilo. Eu não sei porque ninguém me deu de chocolate. Cara. Mas o que ela comeu? Cinquentinha tá, olha lá, entendeu? O resto tudo o quê? Saí dando pras pessoas e comi mais da metade sozinho. Mas por quê? Pensando na saúde da minha filha. Eu comi tudo.
Dei pra minha filha não ter cárie.
Exatamente.
Mas sempre foi assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu ganhava ovo pra caramba, eu não conseguia comer, ficava meses na geladeira. E a mesma coisa com os meus filhos. Eles ganharam um ovo só cada um e ficou um tempão. A gente jogou fora, porque ninguém ia comer, sacou?
Chocolate estraga?
Não, mas ele fica aquele negócio meio quebradiço, que a gente guarda na geladeira. Vai ficar aquele bagulho meio branco, esbranquiçado, sabe?
Te falar que minha mãe fazia
sabe?
Um pouco disso também, mas hoje ela tá abraçada com a tia Beth. Então cuidado.
É verdade. Não, mas é que a gente come...
Ah, isso é perigoso.
Enquanto a partir daqui a gente come muito pouco... compra muito pouco doce, em geral. Mas quando tem, eu acho que tá com ele pra dentro.
Eu tenho um recorte diferente aqui na situação que eu queria trazer. Que eu gravei um vídeo falando exatamente sobre essas questões, né? Da nossa hipocrisia de falar que o filho não vai comer, sei lá, embutido, vai ter uma alimentação saudável e tá. E a gente em casa...
Senta na mortadela.
Senta na mortadela com tudo que é tipo de açúcar e laticínio, que tudo que os nutricionistas, pediatra, meio que vão contra. Nessa primeira infância, vamos dizer assim. E um recorte que uma seguidora me trouxe, assim, que me fez... Tipo, até voltar duas casas depois, o vídeo já tá lá, enfim, teve bastante comentário e tal, mas que me fez voltar duas casas é o recorte social de que, por exemplo, famílias que vivem de, sei lá, cesta básica, a cesta básica ela não vem muitas vezes o que a gente prega como saudável, sabe? Aquela coisa do arroz,
não
sei o quê,
não.
Tá. vai ter a bolacha, vai ter o negócio. E assim, você vai culpar essas famílias, né? Tipo, quando a gente discutindo aqui e a gente tá muito nessa...
É o que tem de café da manhã, maluco. Aquela bolacha cheia de açúcar.
Exatamente. Aí vai falar, não, não come não, porque não é saudável e tudo mais. E aquilo me fez dar uma refletida no até nos meus privilégios. Eu falei, caramba, pode crer. Eu gravei aqui e nem tinha me tocado o quanto para algumas famílias é difícil... e caro, né, muito caro ser saudável, regrado e com essas... E até esse acesso à educação do que é saudável e não é, né, porque a gente lê um rótulo e às vezes na propaganda da TV fala lá, vem aqui, coma isso aqui com 7 vitaminas e minerais. Não sei o que, e você fica, caramba, 7 vitaminas e minerais, ó, saudável. E você acredita naquela propaganda do leão, do tigre, do elefante, sei lá quem... E você acaba, tipo, entrando nessa onda de que o negócio é saudável, você acaba consumindo. E, enfim, eu cheguei até esse outro ponto, assim, para trazer, porque eu acho importante, assim, às vezes, para quem tá ouvindo e falar, meu, mas eu não consigo ser saudável. Ser saudável, às vezes, é muito caro.
É, assim, eu acho que tem... Essa discussão, ela tem uma penca de ramificações, eu acho, que dá para fazer, né? Eu concordo plenamente que existe esse recorte, que eu acho que essa coisa de, ah, não, mas eu não posso botar, tipo, chamar essas coisas todas de, né, demonizar e, puto, isso é veneno, não sei o quê. E você tá olhando pro lado, tem a criança que ela se alimenta daquilo, né? Vamos levar um extremo aqui, que a gente fica nessa, ah, não, porque quando a gente vai fazer um lanchinho, eu vou pedir um hambúrguer com um blend de carne, uma carne de verdade. Não vou fazer esses lixos aí de fast food, né? Dos amarelinhos, da letra M amarelinha lá.
Tudo com sódio pra caralho, irmão. Não importa de onde tá vindo.
Mesmo assim, é tipo, tem famílias que o evento do mês vai ser fazer um lanche lá. Porque é onde dá pra pagar. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado mesmo. Mas, por outro lado, eu sei que tem muita gente que trabalha no ativismo pela alimentação saudável, né? Principalmente a galera que tem uma posição mais firme ali com relação à divulgação do veganismo, por exemplo. E eu nem sou vegano, mas eu sei que a galera tem uma galera muito bacana mostrando como que... Não, cara, olha só, dá pra gente ter uma receita saudável ali se a gente... olhar para o básico, né? O problema é que o capitalismo, ele vem e destrói tudo. Então vai pegar aquela carne, ou vai pegar aquele legume, aquela banana, e vai meter uma banana orgânica ali, que é muito mais cara, entendeu?
E aí na cesta básica que o cara foi, às vezes, numa ação social e foi buscar uma cesta básica, não vem a fruta, a banana da terra.
Não tem nada perecível. Né? Não tem nada perecível, irmão.
Entendeu?
Exatamente. Não, eu só tô falando que, assim, eu tô fazendo um grande parênteses aqui, porque eu sei que esse é um assunto super polêmico e que eu acho que a gente não tem nem como tratar ele todo aqui. Agora. Então, pra gente poder...
A gente só tem um gancho básico pra fazer, cara, que é falar de qualquer veganismo, qualquer coisa se tratando de alimentação, saúde... e tudo mais, a gente pode falar deles muito bem, tranquilo, a gente pode conversar sobre isso. A gente não pode só colocar isso como pauta principal. Não, como pauta principal antes de combater o capitalismo. É simplesmente sim. Porque não dá.
É isso aí.
Entendeu? Porque você não constrói uma casa fazendo teto primeiro, irmão.
Não, e eu trouxe exatamente essa visão, justamente por conta de que no vídeo, na abordagem que eu levei ali, foi para um lado de chamando, por exemplo, a sociedade como um todo, né, de uma forma generalista ali, porque o meu vídeo tem 30 segundos, que a sociedade é hipócrita, nós como pais somos hipócritas de falar não coma aquilo e a gente tá comendo, enfim. E ela me trouxe esse olhar, falou, meu, mas calma aí, porque às vezes na minha casa, tipo... Eu só tenho isso aqui, entendeu? Então,
entendi o contexto.
Como a gente tá falando de hipocrisia, né? Tipo, o meu vídeo, a minha abordagem foi naquela, tipo, ó, gente, não sejamos hipócritas, vamos educar pelo exemplo e etc, 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 etc. Mas ela falou, então, mas isso aí você precisa fazer o recorte de classe aí, porque não tá abrangindo minha realidade aqui. Aí eu falei, pô, pode crer. Então é mais nesse lado da hipocrisia mesmo.
Eu acho que assim, as pessoas também precisam, calma, as pessoas precisam respirar. Uma coisa, eu também me considero hipócrita pelas coisas que eu faço, que eu já falo, né, e das coisas que eu promovo com os meus filhos, ok. Mas Outra coisa é a gente apontar outros pais e outras mães e dizer que são hipócritas por causa de X e Y. Eu acho que não é o caso, né? Então, assim, a gente também tem que respirar um pouco e calma. Tipo, estamos falando da gente aqui. E é óbvio que isso já é um recorte por si só, né? Nós estamos só nós quatro aqui falando, sim. E nós só estamos falando sobre as nossas próprias vivências, das nossas infâncias, e daquilo que a gente fala com os nossos filhos.
É aquela, a gente tem empatia pelas pessoas que infelizmente não têm acesso. Mas eu ter acesso não pode ser uma forma de eu não falar sobre aquilo só porque eu tenho acesso a uma coisa que outras pessoas, infelizmente, não têm.
Uhum. Mas, bom, eu queria voltar, então, e tentar trazer um pouco mais para hoje, trazer exemplos aí do que a gente faz hoje em dia que a gente considera hipocrisia com os nossos filhos.
Eu quero saber fora dessa linha da alimentação. Qual muito bom, outras hipocrisias aí. Posso falar a minha?
Vai lá, ué.
A minha é... Ó, tem que dormir às 9 da noite porque amanhã tu acorda cedo. Uma hora da manhã eu tô indo dormir.
Não, peraí. Calma. Mas peraí, depende do porquê. Você fala porque precisa, porque é importante? Porque assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Eu acordo exatamente, na verdade, exatamente na mesma hora não. Eu acordo meia hora antes do Noah e da Liz. Porque eles têm aula às 7h30 da manhã na internet, né? Tem, aqui em São Paulo tem o Centro de Mídia, né, de São Paulo, que dá aula lá de acordo com o ano. A aula do ano deles, que é o primeiro ano, é às 7h30 da manhã. Então, às 6h30 eu levanto, acordo ele às 7. Entendeu? Então, às 9 ele tem que estar deitado. Não precisa estar dormindo, não, mas 9 ele tem que estar deitado. Pra já no ritmo, pra ele não acordar destruído de manhã.
Sim. Né?
E aí eu, bonitão aqui, falo, não, filho, tem que dormir cedo pra você acordar bem, pô. Você
mas
tem energia.
Mas a hipocrisia é boa,
pô,
ainda.
Vamos lá, papai vai dormir com você. Porra nenhuma, coloca ele pra dormir, levanto e vou ter a vida que eu não posso ter enquanto ele tá acordado.
Claro.
Entendeu? Sim, é uma hipocrisia boa. Aí, de manhã, eu tô o quê? Na merda. Mas tô feliz, tô com menos estresse. Mas tô na merda.
Então, mas,
é uma hipocrisia? É. Porque, às vezes, ele acorda no meio da madrugada, no meio da noite, ele olha pra mim e fala, ô, filha da puta, tu tá acordado por quê?
Mas
tu me colocou pra dormir, tu tá aqui acordado vendo filme?
O que eu queria falar pra tu é a mesma coisa que a Tami falou aqui no chat agora. Ela falou assim, olha, eu não acho hipocrisia eu dormir. A criança precisa dormir mais que o adulto. E é isso que eu queria dizer. A criança, ela precisa dormir suas 12 horas lá.
Com
pra
certeza,
gente,
mas a gente também
8
precisa
horas,
dormir, o que a gente
7
não faz.
Horas. Se você não dorme as suas horas, aí realmente é um problema. Agora, eu acho que a única questão que eu talvez não faria, porque eu realmente não faço isso com os meus filhos, é... E olha que eles dormem muito antes disso, tá? Hoje mesmo, deu 7 horas e já estavam na cama. Eu dei boa noite pra eles, fechei a porta e fui ajudar ali a Anne a terminar de dar o banho na Maia pra Anne botar a Maia na cama, entendeu? E só que assim, eu não falo, ah, vão aí que eu vou dormir ali. Não, eles sabem que eu não vou dormir. Mas eles sabem que eles precisam dormir mais cedo porque eles são crianças e eles precisam dormir mais tempo pra poder estarem bem, porque eles precisam disso pra crescer. Isso não é mentira. As crianças dormem enquanto crescem. Então, talvez falar assim, olha, você vai dormir agora porque é importante pra você crescer, porque vai ser bom pra você. Agora o papai vai sair daqui, o papai vai fazer coisas já adulto, papai vai trabalhar, papai vai ver alguma coisa com a mamãe, papai vai conversar com a mamãe e tudo isso. Então, assim, acho que é só a forma de abordar e aí isso não
papai
gera uma hipocrisia em si.
Filho.
É, também, né?
E também tem a hipocrisia, agora, isso eu falo que é a hipocrisia errada, né? Que você mostrar o exemplo errado e falar que não pode fazer. Inclusive, a Eva que me deu um se liga nesses dias. É, tava no canalzinho de desenho dela, né? Tava assistindo um desenhozinho, aí chegou a hora do almoço. O que, que eu fiz? Ela tava comendo, só que ela tava vendo TV. Falei, não, chega de TV. Não é pra ver TV, porque a hora do almoço, a hora do almoço, não vai ver TV. O que, que eu fiz? Botei no jornal. Aí eu fiquei comendo assistindo TV. Ela falou, fly, mas pai, por que você pode ver TV e eu não posso? Eu falei, opa, você tem toda a razão. Isso aí é uma hipocrisia. Desliguei a TV. Mas eu nem senti, eu tava indo lá natural já. Tipo, eu posso ver TV, eu vejo TV assistindo jornal, boa, mas ela ver desenho dela comendo, não pode. É um exemplo errado que a gente dá.
Não, mas sem querer passar a mão na tua cabeça, olha que legal, a sua filha notou isso em você, você falou assim, poxa, é verdade, foi lá e desligou. Você poderia ter mandado a sua filha calar a boca, isso aqui não tem nada a ver com você, isso aqui sou eu, você.
É verdade,
entendeu?
Eu gostei disso.
Eu já sou adulto, eu posso. Então isso sim seria uma hipocrisia nociva pra mim, mas você reconheceu, e caramba, é verdade, foi lá e desligou. Aconteceu algo semelhante recentemente comigo também com relação à tela, mas por causa do celular. É, a gente aqui sempre fala isso, olha, vamos ver um pouquinho de TV, jogar videogame vai ser só no fim de semana, só um pouquinho também, porque, né, tela faz mal, não sei o quê. E aí tava, era um dia que eu tava muito no telefone mesmo. E aí o Dante chegou e falou assim, pai, mas você fala que tela faz mal, mas você tá aí um tempão no telefone. Eu falei, pois é, filho, tem razão. Fui lá, pá, guardei o telefone, botei ali no alto da estante e não mexi mais. Então eu acho que é muito bom, porque os nossos filhos, eles apontam as incoerências que a gente tem naturalmente enquanto ser humano, mas cabe a nós decidir se a gente vai acatar e vai tentar seguir o rumo da coerência a partir dos apontamentos dos nossos filhos, ou se a gente de fato vai bater o pé e vai ser hipócrita, né?
É, no meu caso aqui, é que o meu filho ainda não verbaliza tanto as coisas, ele já sabe algumas palavras, eu tenho utilizado, ele assim, ele é um Beatle maníaco, então viciadíssimo em mundo Beatle, a gente dosa, né, a quantidade de tempo que ele fica exposto, mas assim, são músicas marcantes, ele é muito musical, aqui a gente estimula ele muito com música e tal, ele é muito musical, então ele adora por causa das músicas e tal, só que a gente às vezes usa como um apoio, né, então por exemplo, se eu tô sozinho com ele, ele acaba, a exposição ali naquele momento acaba sendo o meu apoio para eu conseguir fazer sei lá, a comida, ajeitar a casa, preparar a comida dele e fazer as outras funções ali, porque ele por ser muito pequenininho e demandar muita atenção, parece que a gente, né, e aí vem a culpa de novo, tentar, entre aspas, hipnotizar com alguma coisa, deixando ele ali naquele tempo, enquanto eu faço o arroz, preparo o feijão aqui e tal, a comida rapidinho. Mas ele não tem esse simancol ainda de falar, ó, pai, né? Mas o que a gente percebe? Que ele, quando, sei lá, desligamos o dele e a gente ligou o nosso, tirou o dele, tipo, parece que ele já associa, parece que ele já tá percebendo que, tipo, você só me prejudicou, parça. Tipo assim, eu não queria assistir esse. Tipo, sabe assim, eu não queria assistir esse. Como assim, mano? Tipo, volta lá, sabe assim? E aí você fica, cara, mas eu queria ver o meu Big Brother, hoje é prova do líder. Não, mas eu... Ah, Bita. Filho, então tá bom. Então nem eu, nem você. Aí desliga e vai ler uma história, vai brincar de outra coisa. Mas assim, no fundo, é esse sentimento de tipo, mano, eu sou adulto, vai dormir, vai fazer outra coisa, vai, sei lá, pintar, vai... Mas assim, a gente precisa entender nós como adultos, né? A gente precisa entender esse espaço, esse lugar de que a criança, ela tá sendo educada pelo exemplo, ela tá, e não só, eu diria, não só nessas questões comida, TV, mas nos nossos comportamentos enquanto seres humanos mesmo, enquanto a gente fala, eu quero criar o meu filho antirracista, eu quero criar o meu filho antimachista, eu quero criar meu filho anticapacitista, e nas nossas atitudes, a gente não tem esse olhar para isso, né? O mesmo olhar, a mesma preocupação que a gente tem pro doce, a gente não tem para essas questões que vão mudar ele enquanto ser humano, enquanto um cidadão pensante que vai contribuir para uma sociedade melhor. Então, cara, é uma linha muito tênue, né? Tipo, são cuidados extremos, desde do doce que ele come, ao desenho que ele assiste, ao comportamento que ele tem, a fala que eu tenho, o palavrão que eu solto, né? Acho que tudo isso acaba influenciando um pouco.
Cara, esse seu pensamento, essa sua fala, ela é importantíssima, porque ela talvez esteja revelando aí uma das maiores hipocrisias da parentalidade moderna que a gente pode falar, né? Pensa comigo aqui que por que é tão fácil a gente chegar e levantar uma bandeira, não, porque meu filho não vai comer açúcar, e não, porque não sei o quê, porque eu vou virar o cara cri-cri de ler todas as composições de ingredientes, todos os negócios, alimento que ele vai comer, que ele vai encontrar, vou estudar sobre isso, vou ler, não sei o quê. Mas tu não lê nenhum livro da Chimamanda, porra. Né?
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
E isso, assim, ouvindo você falar, isso me faz pensar o quanto que isso também diz muito sobre, no caso, eu tô falando da luta antirracista, né? Do quanto que isso fala sobre o nosso privilégio branco. Porque, de novo, a gente pode escolher não ler e não tomar atitudes antirracistas, porque não é a gente que tá morrendo todo dia, né?
Uhum, exatamente. E é aquela coisa, né? Tipo, existem lutas e lutas. A sua luta contra o açúcar antes dos 2 anos é uma luta que pode também me atravessar enquanto um homem negro. mas vai ter uma luta, por exemplo, como o racismo, que talvez não te atravesse, não vai atravessar os seus filhos, não vai atravessar a sua família, a tua bolha em si. Então, não é uma preocupação anti-hipocrisia. Tudo bem você ser hipócrita nisso, porque aquilo não te fere, né? Não faz parte da tua existência, né? Como se diz. Então, ao mesmo tempo que também, para mim, o recorte antimachista, eu, enquanto homem, muitas vezes, se eu não parar para prestar atenção, eu posso deixar passar e ser hipócrita em várias coisas. O recorte anticapacitista, a mesma coisa. Então, a gente precisa estar muito atento aos nossos privilégios e saber que os nossos filhos, eles são educados pelo exemplo, e a gente está, assim, para salvar a nossa geração, talvez eu não diria, mas a deles eu tenho muita fé. Assim, eu tenho muita fé daqui uns 30, 40 anos, assim, a gente tem uma sociedade extremamente diferente e talvez um pouco mais perto do ideal que hoje a gente imagina, sabe?
E esse é um ponto importante. Por mais que a gente saiba que a gente é assim, a gente tem que tentar forçar, mesmo que artificialmente, demonstrar que não é assim. Que ter atitude...
Peraí que agora eu fiquei confuso.
Ficou confuso, né?
Ainda bem que o Beto tá aqui pra te traduzir, porque que,
por
essa
exemplo,
aí...
naturalmente, eu tenho diversas, tenho atitudes racistas, tenho pensamentos, tenho naturalmente, né, que são errados, dever de socialização, e a gente tem que lutar o máximo possível para não dar continuidade a isso. E sempre que esses pontos possam acontecer, se possível prestar atenção, né, que eu não consigo também explicar muito bem, mas enfim, fazer com que isso não transpareça para minha filha não ser igual a mim, não ser errada como eu, entendeu? Para que ela seja melhor, tenha melhores conceitos, ou então até mesmo apresentar informações melhores para que ela crie sem esse vício de racismo. Deu para entender? Não sei se eu expliquei também, não.
Vamos lá. Nós, como brancos, a gente tem, pelo menos nós, na nossa bolha, né? Eu, Vitor, Thiago. A gente tende a perceber mais que a gente está fazendo merda. Mas nem sempre a gente vai perceber. Então, eu acho que o que o Vitor está dizendo é que a gente acaba percebendo que a gente está sendo racista, homofóbico, gordofóbico ou qualquer coisa ruim, por tentar, né? A maioria das pessoas, infelizmente, pelo que a gente está vivendo no Brasil hoje, não tentam mudar, não tentam não ser pessoas ruins. E existem as pessoas que tentam estar melhor, né? E para chegar nesse ponto, você tem que querer. Né? Você tem que querer chegar nesse ponto. E o que eu... O que, pelo menos, que o Vitor tá falando é que, tipo, às vezes você... Como o racismo, né, que é estrutural, você se pega tendo pensamentos racistas e pensamentos ruins. Né? Porque tá no core da sua vida. Você foi doutrinado a pensar daquela forma. E aí você fala, caralho, por que eu tô pensando isso? Não, isso tá errado. Né? E aí, às vezes, o melhor que você pode fazer é tentar pros seus filhos, é tentar não transparecer aquele pensamento, né? Para que o seu filho sequer pense que aquilo possa existir daquela forma. Entendeu?
O ponto que eu acho importante trazer também é que, assim, você só se pega, essa fala só foi importante, você falou assim, você se pega tendo uma atitude racista, tendo uma atitude machista,
sim, sim,
quando você tem um mínimo de letramento dessas questões que você foi buscar em algum lugar.
Sim,
né?
Sim. Você tentou.
Seja na sua bolha, seja no seu feed do Instagram, que você começou a seguir pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas trans, pessoas... Enfim, você começou a mudar isso, o seu olhar para a sociedade, aí você passa a ter esse se pega, né? Você se estalo de falar...
Não vai acordar de manhã falando, acho que vou ter pensamentos melhores agora.
Eu sou antirracista hoje, né? Isso não tem, isso vem com um processo. E aí é o ponto que se pega, porque, por exemplo, pessoas pretas são múltiplas. Nem todas as pessoas pretas possuem o mesmo letramento racial. Então você tem, tem até mesmo na minha própria família, pessoas pretas com zero letramento racial para essas questões, que reproduzem esse racismo, reproduzem o machismo com os filhos, reproduzem todas essas transfobias, tudo isso que está entranhado na nossa sociedade, eles reproduzem com os filhos, E a gente às vezes tem altos, né, altas trocas de farpas ali no grupo por conta que eu vejo que os filhos estão expostos àquelas falas, àquelas situações, e eu, assim, o compromisso que eu tenho hoje com a parentalidade, isso me revolta num grau, mas assim, eu sei que cada um tem um tempo, porque o meu tempo chegou antes, talvez, então eu preciso saber chegar para que essas hipocrisias elas parem de acontecer, né, do cara falar, porque o cara sabe que tá errado, que, sei lá, racismo é crime inafiançável, mas por que que ele não consegue compreender que o que tá estruturado nele também é errado tanto quanto? E que ele precisa parar de fazer para que ele possa não ser hipócrita ao dizer, filho, não pode, sei lá, xingar o cabelo da crespo da amiguinha na escola, entende? Para ele poder ter essa fala e usar isso com propriedade, precisa começar dele, né? Precisa ter esse interesse de dentro para fora. E isso é um grande desafio, né? Aquilo que eu falei, a gente tem uma predisposição para desconstruir a nossa hipocrisia para alimentação, para doce, para o açúcar antes dos 2 anos, mas para essas questões que moldam a nossa sociedade como ela está hoje, a gente não tem a mesma predisposição. E aí, mesmo que a gente tenha também, pra vocês verem como é difícil, você pode ter toda a sua predisposição, todo o seu letramento, você passar todo o seu conhecimento pro seu filho, com exemplo, e para ele não ver hipocrisia na sua fala, só que aí ele vai pra escola, o sistema lá fora joga, tipo, tudo que você ensinou por água abaixo. Ele chega no playground do colégio, tá, tem lá a pintura na parede, e não tem nenhuma criança preta, não tem nenhuma criança portadora de deficiência. Tipo, ele só vai ver o mais do mesmo, e ele não consegue criar o imaginário que o pai dele tá falando que tanto existe, mas cadê? Né? Então a gente tem que estar muito, muito atento a isso.
Pois é, cara, eu acho que é fundamental a gente ter esse tipo de conversa, principalmente no sentido de que não adianta você achar, por exemplo, que você... Ah, não, eu não vou falar sobre isso, eu não vou ter esses pensamentos perto dos meus filhos e, portanto, eles não serão machistas, racistas, homofóbicos, né? A sociedade vai se encarregar muito bem de fazer isso, né? Exatamente. Transformá-los nisso. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse contraponto justamente para eles entenderem que há essas diferenças e de que a gente pensa de uma outra forma, né? A gente, pelo menos aqui em casa, a gente tenta evitar ao máximo colocar juízo de valor em outras pessoas, principalmente para os nossos filhos, né? Quando as crianças dormem, a gente xinga todo mundo. Mas, normalmente, quando eles estão aqui, olha, filho, olha só, você tá vendo aqui o que tá acontecendo aqui? Olha só, você viu como é que... Como teve até um exemplo, não sei se eu já falei aqui, né? Ele tava lendo um livrinho da Mafalda e aí, de repente, teve um daqueles amigos lá, o que é grosseirão, esqueci o nome dele. Tava rolando, tipo, uma eleição entre as crianças ali e a Mafalda tinha se candidatado a ser presidente. E aí ele meio que deu uma zombada nela, falando assim, mulheres não podem ser presidentes, pá, blá, blá, blá. E aí o Dante leu aquilo e ele poderia muito bem ter já repercutido isso com a própria irmã, com a Maia. Mas não, ele já tinha esse olhar da gente falar sobre isso bastante e ele virou pra mim meio chateado, falou assim, poxa, o que esse menino falou aqui não é legal não, não gostei disso. Eu falei assim, o que foi, filho? O que aconteceu? E aí ele contou a história e falou assim, nada a ver, porque meninas podem ser o que elas quiserem. Eu falei, é isso aí, filho, tá certo. Mas realmente, infelizmente, no mundo existem pessoas que vão pensar que nem... Acho que é Pablito o nome dele, não lembro agora. Vão pensar exatamente como ele. E a gente tem que saber que isso é errado. E o nosso papel é lutar contra isso também. Então acho que é importante a gente mostrar para eles que existem pessoas que vão pensar outras coisas. E a gente tem que estar aqui sempre batendo o pé nos nossos valores, naquilo que a gente acredita, na luta que a gente está ali percorrendo. Porque, cara, é isso que vai trazer um ensinamento para eles e é isso que vai ajudar a propagar essas mudanças no mundo também, né? A gente está mudando aqui o que diz respeito a gente, né? O que a gente pode fazer, mas a gente também está semeando que é um potencial melhor futuro que os nossos filhos vão levar, né? Porque eles vão estar ali também aptos a questionar seus amiguinhos quando ouvirem alguma coisa, eles vão saber que eles precisam se posicionar quando eles ouvirem alguma coisa.
Total.
Tem uma parada que eu falava antigamente que é tipo, a socialização nunca falha. Que alguém que falou, não lembro quem falou, só replicava isso. A socialização nunca falha. Só que pra pensar, isso é mentira, sabe por quê? Porque pra gente falhou, pelo menos não foi 100% concluída. Mesmo que seja 90%, tem 10% ali que a socialização falhou e fez com que a gente tenha o mínimo de consciência. Eu acho que a gente continuar quanto mais a gente atuar em cima dos nossos filhos, mais a socialização vai falhar e mais bem-sucedido a gente vai ser. Talvez a gente não seja 100%, a gente não consiga atingir elas. A gente não consiga atingir o nosso objetivo. Mas se eles forem um pouquinho melhores que a gente, eu acho que já é um ganho para a sociedade. E assim sucessivamente, né?
Eu acho que a nossa intenção, num geral, é que num futuro, não, que eu espero não seja distante, a socialização funcione, sim, para que as coisas aconteçam de forma boa, certa. Né? Isso. Entendeu? E não da forma como ela vinha acontecendo nos últimos milênios, né?
Concordo totalmente. Apesar de que eu ouço isso com bastante receio, né? Porque a gente vê como é que a gente tá no ponto onde a gente tá e o bagulho tá sinistro.
A gente tá torcendo.
É, tanto que um dos cinco, sete Enzos que estão aqui, né, que são apoiadores e que estão ouvindo aqui a gente ao vivo, colocou algo parecido também com isso, que ele botou assim, ó, daqui a 40 anos já é 2061 e o homem branco capitalista já conseguiu quebrar o planeta, nossa geração precisa criar filhos melhores e mundos melhores ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei. A gente não pode achar que, né, os nossos filhos são, como é que é aquela parada que chama de girassol, não? Lírido, não, como é que é? Alecrim dourado. A gente não pode achar que os nossos filhos são alecrins dourados que vão ser os nios que vão mudar o mundo só pelo que a gente ensina a eles, porque a gente é tão foda, né? Nós somos pais tão incríveis que a gente vai transformar o mundo inteiro só através da educação dos nossos filhos. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte, que não é só criar os filhos, né, pensantes e críticos a tudo isso que acontece ao nosso redor.
É estar atento às nossas hipocrisias diárias, né? Olhar para dentro de si, se observar, se letrar, procurar conhecimento, procurar se cercar de pessoas que tenham o mínimo de empatia pelo próximo. Eu acho que você tem toda a razão, assim, a gente ter esse olhar primeiro para a gente, porque senão a gente não vai conseguir educar pelo exemplo as nossas crianças, né?
A gente sabe que é difícil, porque a gente está vivendo num momento que hoje é melhor do que amanhã, né? Deveria ser o contrário, né? Hoje é pior do que amanhã, porque amanhã vai ser um dia melhor, mas não.
Agora eu entendi, Brasil, que
hoje é melhor. Hoje é melhor do que amanhã e que vai ser melhor do que depois de amanhã. Mas a gente tem que ter fé do mesmo jeito, ter fé e se mover, né?
É, isso me fez lembrar um sentimento de angústia que eu sinto todo domingo à noite, sabia? Pra não quebrar a regra. Pra não quebrar a regra e não fazer com que tenha algum episódio que o Samuel vai editar sem me odiar no final, eu vou aqui trazer um pequeno remeleixo aqui de referência a Big Brother. E porque é exatamente isso que eu sinto. Eu sinto esse ódio todo domingo de noite porque eu sou obrigado a ver o finalzinho do Fantástico, né? Pra não perder o ao vivo do Big Brother, então eu sou obrigado a ver aquele inferno, sou obrigado inclusive a ver o Fantástico romantizando vida de fudido, né? O cara se fudeu todo, não, mas o que que ele aconteceu? Ele foi o quê? Foi resiliência, olha só o trabalho da resiliência dele, olha o menino, meu Deus do céu, o menino ele teve que montar uma mesinha pra estudar no alto de uma porra de uma árvore, porque é lá o único lugar que tinha um sinal decente para ele poder pegar esse chala dele. Olha que coisa mais linda, que menino tá vencendo desafios, vai se fuder, né? E aí eu sempre passo raiva vendo esse negócio, e também sempre passo raiva porque aquele maluquinho lá que apresenta, que eu não sei qual é o nome dele, mas o maluquinho lá que apresenta sempre lá, o âncora do negócio, ele sempre termina a desgraça do Fantástico falando que essa semana seja melhor do que a semana que passou. E você já sabe que isso é uma hipocrisia, porque não vai ser melhor, vai ser uma merda. Vai ter mais gente morrendo, vai ter presidente falando mais merda ainda, e você já começa já ali o Big Brother com raiva.
Mas
aí depois passa...
Antes dele encerrar, né? Você tem que tentar lembrar que antes dele encerrar e chegar nessa parte, ele trouxe os três gols que o Adailton do Mangabeirense fez em cima do 15 de Piripiró e pediu uma música gospel que tipo...
Pediu
só
o batom cereja
jogador,
do bastião do caralho.
Só o cara conhece. E ali finaliza a revista semanal, domingo... Né? Porque que aí bate a neura de tipo, amanhã, segunda, eu vou acordar e vou ter que trabalhar e tudo começa de novo, e o Gil não indica a VTube na liderança. Aí você quer se, meu, cortar o pulso e sair do mundo. Enfim,
é desabafei, difícil, cara. Desabafei. É muito difícil. Que bom, a gente tá, é sempre bom porque é aquele lembrete que o Tricô pra gente aqui que tá gravando, como o Vitor sempre fala, isso aqui é terapia em grupo. Então a gente faz, no final a gente vai e xinga a Globo e xinga até eles comprarem a gente aqui, né? E comprar eu não vou xingar mais, sim, né? Muito dinheiro pra gente, a gente não, aí vai ser dona Globo. Paga meus boletos. Mas enquanto não, a gente xinga, a gente reclama do Fantástico, a gente reclama do Gil que não vota na meu Deus do céu, na VTube, mas agora ela já tá fora. E ela, e tá tudo bem agora. A Juliette vai ganhar, então tá tudo bem. Agora o mundo vai ficar bom quando a Juliette ganhar o Big Brother.
E é o fim da corrupção. Eu acho que finaliza aí. E a gente corre.
É a Juliette ganhar.
Num campo esverdejado, com crianças e
os... com aqueles tigre branco.
Sim,
né?
E um albatroz sobrevoando assim
cara, Juliette vai ganhar. Aí 2022,
no dia seguinte,
Lula,
não,
presidente,
não.
Lula presidente, Juliette ministra da Casa Civil e Gil
da cultura.
Ministro da economia.
Da economia, pode crer.
Na economia, pô, ele é economia. Ele é doutor, né, em economia?
Pode crer, verdade.
Sério?
É.
Passou no pós-doutorado nos Estados Unidos e ele não sabe ainda.
E sei lá, em 3 universidades, não foi uma só não, sei lá, foi uma porrada que ele passou.
Gente, ele pode realmente ser ministro.
ministro da cachorrada.
Pra mim ele tá na frente do Ciro já.
Não, entre a cachorrada que tá e a cachorrada do Gil do Vigor, eu prefiro a cachorrada do Gil do Vigor.
Com certeza. Imagina. Com certeza. Então, é assim, ó, então só relembrando. É Juliette ganhando o Big Brother num dia. Dia seguinte, impeachment do Bolsonaro. Já tá certo. Já tá tudo desenhado, meu irmão. Então, assim, a gente vai sorrir de novo. Fiquem tranquilos aí. Pelo menos você que tá ouvindo até o final esse episódio. Você que odeia Big Brother, provavelmente já parou de ouvir a gente, né? Mas então vamos aqui compensar aqui esse momento aqui. Vamos fazer o nosso fechamento. Vamos chamar o bloquinho de indicações supimpas. A gente vai indicar coisas que não tem nada a ver com o Big Brother. E eu espero que a gente consiga compensar aí essa angústia que a gente provocou em vocês. Mas isso aqui também é bom pra gente desabafar, tá legal?
Indicações supimpas!
Então vamos lá, no nosso bloquinho de indicações supimpas de hoje, eu queria trazer duas indicações. Uma é uma música, na verdade é um clipe que eu acho que ele mais faz... Não sei nem se... A gente já é velho porque fala clipe, né? Porque acho que não se fala mais clipe.
Ué, você fala o quê?
É o quê?
É videoclipe?
Não sei.
Deve ser.
Será que ainda é clipe que se fala?
Acho que sim.
Então tá bom. Então,
bom, vídeo de música. Então é essa geração que tá aqui ouvindo deve ter assistido MTV, diz que é MTV... Então deve, sabe o que é, né? Clipe, então, sabe, manda clipe mesmo.
Então vai ser clipe. Que é uma, assim, a música é bonita, mas o que é mais bonito ainda é o clipe. E eu até cheguei a mandar pro Vitor, o Vitor não entendeu porra nenhuma quando eu mandei o negócio, falou assim, só vê. E ele, que é isso? É uma música do Elder Brook e Rudimental, o nome da música é Something About You. Eu vou botar o link na descrição do episódio pra vocês assistirem. E esse vídeo, inclusive, foi alguém, que eu não lembro mais quem, que me mandou no WhatsApp, falou que eu ia gostar de ver, e realmente a pessoa acertou, eu adorei ver esse negócio, mas eu não lembro quem foi que me mandou, então obrigado, pessoa do universo, que me indicou essa música aqui. E é lindo esse clipe, porque ele tem toda uma pegada de desconstrução da masculinidade do homem, né, da masculinidade tóxica do homem que tá entrando em contato com os seus sentimentos, que tá se vulnerabilizando para outros homens e tá aceitando afeto de outros homens. Então, ele tem toda uma característica ali, sabe aquela coisa de grupo de viciados anônimos, né? Sei lá, de alcoólatras anônimos, né? Então, tem uma rodinha ali que os homens sentam para começar uma reunião. E aí meio que fala, ah, quem é que é hoje? Hoje não sei o que é, hoje é o fulano. Aí o fulano levanta, fica no meio da roda, com a cara meio emburrada, assim, meio contrariado, e ele começa a fazer uma dancinha, tipo uma dancinha bem tímida, assim. E ela vai ganhando passo, e a partir do momento os homens vão olhando aquilo e vão, tá bom. Aí levantam, aí começam a fazer os passozinhos também, vão começando a fazer os passos e tal. Então, tipo, todos os homens vão se sensibilizando com aquela dança, dançando ali naquele grupinho pequeno, lugar fechado. E aí, de repente, todos eles se abraçam e começam a dançar juntos também, tipo, sabe, dançar valsa, assim, essas coisas, né? Dança... Eu esqueci o nome. Dança de salão, né? Então, tipo, os caras começam a dançar juntos. Aí você olha assim e fala assim, caraca, que maneira a mensagem desse videoclipe. E que bom que isso tá aqui e tem milhões de pessoas assistindo esse negócio. Eu acho que a gente precisa muito mais de provocações para que nós, homens, nos sensibilizemos mais, que nós nos amemos mais e que amemos mais. Eu não sei nem se eu tô falando a conjugação correta, porque eu tô emocionado falando isso, mas que nós amemos mais também outros homens, né? E não de uma forma de, porra, Neymar é foda, bicho, pô, o cara é bom.
O pai
não,
tá
é
on.
Tipo, puta. É, entendeu? É o afeto genuíno, aquilo de se deixar amar e ser amado. Então fica aqui essa minha dica. É um videozinho super bonito. A minha outra indicação, eu falei mal da Globo, mas eu tô voltando pra falar dela, infelizmente, desculpa pessoal, mas é o seguinte, o documentário Falas da Terra, que saiu, foi exibido na Globo recentemente, agora tá no Globoplay.
Genial.
É um negócio necessário demais pra vocês assistirem, tá? Assim, é urgente, todo mundo tinha que assistir esse troço. E cara, eu fiquei mal vendo aquilo. Por mais que eu vá atrás e leia e tente me inteirar das coisas que acontecem com os povos indígenas, porque são povos variados, né? São vários povos diversos que estão aqui no Brasil. E ver aquele trabalho lindo que foi feito, inclusive por uma equipe que é composta apenas, né, assim, o pessoal da direção e tal, as cabeças desse que contaram as histórias nesse documentário são de pessoas indígenas também. Então, sabe, você vai de um ponto ao outro do país conhecendo histórias e ouvindo como é que é a realidade de cada pessoa, de um povo indígena diferente, e vendo como que a gente, homem branco, tá fudendo com tudo, sabe? E assim, eu fui dormir mal, chorando pra caramba, com uma bad vibe do cacete, assim, me senti super mal. Mas é importante demais que a gente assista esse negócio, que a gente propague documentários como esses e que a gente reflita sobre o que a gente tá fazendo, cara. E de novo, né? É urgente que a gente tome ações, cara. E não dá pra ficar só no campo das ideias, como o Tadeu já disse aqui.
Que agora vai deu quase 5 segundos.
Falar. Você ficou nervoso
segundos,
aí, posso, calma. Né? Pode falar.
Eu quero indicar um filme que eu acho engraçado, que muitas pessoas falam que tem medo de filme de terror, né? E pra mim, filme que dá medo mesmo é filme de drama real, assim, a coisa que dá nervoso. E tem um filme no Netflix agora que me deu tanta angústia. Eu não sei se eu entrei muito no filme, não sei se o roteiro foi muito bom, me agarrou, não sei. Eu sei que me deu tanto nervoso, tanta falta de ar, que é o filme Era Uma Vez um Sonho. Resumidamente, eu vou ler aqui a sinopse porque eu não sei explicar direito. A família Vance se muda para o Ohio na esperança de viver longe da pobreza. O membro mais jovem do grupo cresce e se torna estudante de direito na Universidade de Yale. Um dia ele é obrigado a retornar para sua cidade natal e se depara com a dura realidade de sua família. Resumidamente, é um filme que trata de diversos dramas pesados de família mesmo. E só que tem diversos problemas ali que dá tanto nervoso, dá tanto merda, tipo, caralho, vai dar merda, vai dar merda, vai dar muita merda, e você não quer que dê merda, mas, enfim, é a vida. E é maravilhoso esse filme. Inclusive, acabei de ver que ele foi indicado ao Oscar, não sabia.
Boa dica.
Da Glenn Close.
Onde é que é?
Era Uma Vez um Sonho. Tá no Netflix.
Não, mas na Netflix, né?
Era Uma Vez um Sonho. Muito bom esse filme. É angustiante.
Então tá bom. Tadeu?
Vamos lá. Primeira indicação, supimpa, que eu estou maratonando agora. É a segunda temporada do reality, para quem gosta de realities aqui. Então, estou muito à vontade para falar sobre realities aqui no Tricô de Paz. Que é o The Circle. The Circle é um reality que é muito, 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 muito legal. Teve a versão Brasil aqui, que a Giovanna Urbank, ela apresentou, mas a versão americana é sensacional. Lançou a segunda temporada. The Circle, para quem não sabe, é um reality em que as pessoas são confinadas em apartamentos no mesmo prédio, em andares diferentes, assim, e elas vivem ali e elas têm a interação delas é por meio de um aplicativo chamado Circle. E elas podem entrar como elas mesmas ou como um catfish, que eles chamam, que é uma pessoa que não é você e você faz um personagem, porque você não vai ter vídeo, você não vai ter nada que mostre quem de fato você é, áudio, nada. Então você pode ser um homem se passar por uma mulher, você pode ser uma mulher se passar por um homem, você pode ser você mesmo. E o objetivo do jogo é você ser o influenciador da rodada ali, né? Eles têm as provas, eles têm os jogos de Discord ali para eles irem se conhecendo através de interpretação de texto, porque você fala com o robô, né, que fica na TV, você fala Circle, mensagem. Circle, digita para o Thiago. Thiago, gostei muito de você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E enviar. E aí o Thiago vai ler aquilo, só que no fundo eu tô querendo fazer uma aliança com o Thiago, mas eu não gosto dele. E, na verdade, eu não sou quem eu digo que eu sou. Eu sou, tipo, sei lá, uma mulher. E tô tentando me passar por homem para fazer um aliados com os homens para ser mais influente. E aí no final rola uma votação, um ranqueamento entre as pessoas que estão participando e as primeiras duas pessoas do topo, né, desse ranking, elas se tornam a influencer que, em consenso, tem que bloquear alguém. E aí se bloquear elimina a pessoa do jogo e a pessoa vai embora. Então é um jogo muito legal, assim, de estratégia, de blefe. É muito da hora de assistir. Assistam The Circle, segunda temporada. E a minha outra indicação é um livro, o livro que eu já li, tô relendo, que é O Amor como Revolução, do pastor Henrique Vieira. Eu acho que deveria entrar uma vinheta, sei lá, a gente deveria ficar em pé, aplausos, enfim, uma música para esse cara, porque o pastor Henrique, ele é sensacional. E esse livro, ele traz um olhar, assim, do cristianismo sem dogma, sabe? Esse olhar que traz um Deus, não aquele Deus patrão, aquele Deus chefe que te olha de cima, sabe? Mas o Deus que tá do lado ali, que tá no campo do afeto, no campo de olhar pro mais pobre, de olhar pro oprimido. E, meu, é sensacional. O Amor como Revolução, que inclusive virou peça também, se eu não me engano, né? Virou peça. Uhum. E é sensacional esse livro. Sou apaixonado pelo livro, pelo Henrique e por tudo que ele fala.
O Henrique é maravilhoso, né, cara? Até hoje eu não consigo acreditar que a gente conseguiu gravar com ele uma vez, então...
E eu chorei nesse episódio, diga-se de passagem. E a próxima vez que você conseguir chamar ele, me chama pra ser plateia, me chama pra ser Cabo Man, me chama pra ser qualquer coisa, assim, tipo, que eu vou estar aqui.
Tá bom, então. Encomenda feita. Eu só queria comentar antes de passar pro Berto, que eu sei que ele não tem indicação, mas é só falar que eu já assisti alguns episódios da primeira temporada do The Circle e não me pegou não, cara. Então que bom que pegou você aí, mas eu realmente não achei muito, sei lá, esse negócio do texto. Eu ficava assim, cara, eu ficava mais preocupado em saber como que aquilo podia acontecer, porque, tipo, Circle, aí começa a mandar mensagem pra alguém e, tipo, é claro que não tem uma Alexa ali, uma inteligência artificial fazendo. É um estagiário que tá preso na porra do negócio, ele que tá digitando o que a pessoa tá falando. Eu duvido que tenha uma inteligência artificial. Bota um maluco ali que tá recebendo mal pra digitar essas porra. E eu ficava sempre passando raiva pensando nisso. Mas o brasileiro eu nunca vi, não. Eu só vi esse gringo aí.
Eu me inscrevi pra segunda temporada do brasileiro, mas ainda não me chamaram. Não, tô aqui, gente. Qualquer reality que tiver aí, vocês me convidam aí, viu, Marcas Globo? tô aí.
Agora, esse realmente é um reality que seria perfeito para funcionar na pandemia, né? Porque ninguém encontra ninguém.
Sim. É perfeito. Mas o que mais me chama atenção é a coisa do blefe, assim, de você... Tipo, é que você tem muito VT, né? Então você fala, bom, estou falando com o Thiago agora, eu preciso criar uma relação com ele e eu preciso que ele acredite na minha narrativa de que eu gosto dele, mas no fundo eu odeio ele. Bom, Circle, mensagem. Uhum. Oi, Thiago, tudo bom? Aí você fazer o falso assim pra TV, eu acho isso tipo pastelão, mas acho muito legal.
Agora, Beto, você que tá retornando hoje pro Tricô, será que você vai trazer... Pô, você ficou 5 meses sem gravar, cara, não é possível que uma coisa...
duas coisas.
Aí, meu Deus do céu.
Mas eu não vi nenhuma das duas ainda porque eu não tive tempo.
Que isso, cara?
Mas a temática das duas são muito boas. A primeira tá no na locadora azul.
Certo.
Tá? Que é Dan.
Eu nunca sei essas suas referências. Isso significa o quê?
Ah, meu irmão, acabou de indicar a série pra mim também. Vídeo.
Tá bom, obrigado.
Tá na Amazon, né? Que é Dan, é uma série, tá? Uma série meio, sei lá, na verdade eu não sei, tô até olhando aqui pra ver se ela é do mesmo diretor de Us, de Corra, porque a temática é muito, muito próxima, muito parecida, só que ela tem umas coisas, é um thriller, né?
Uhum.
Né? Terror com drama. mas tem essa coisa racial envolvida, né?
Eu li...
Uma Carolina, uma Carolina do Norte dos anos 50, e, bem racista, bem escancarada. Só que tem umas
violência racista, meio, né,
ocultista.
Eu junto. Li uma crítica sobre essa série aí, eu não assisti também. Eu li uma crítica do próprio...
Boa ou ruim?
Ruim. Falando que, assim, para pessoas negras assistirem isso... para pessoas em si, qualquer pessoa, né, na verdade, acho que não
deve só ser um gatilho do caralho, né,
muito gatilho, e assim, não há desfecho, tipo, não há é só mostrando o que a gente já sabe, entendeu, tipo, enquanto pessoas pretas, é só, e assim, de uma maneira muito, muito, muito cruel e cinematográfica e roteirizada e tal, tipo, a dor, o sofrimento. Não, mas
talvez pros brancos funcione, ver quão filha da puta eles podem ser, entendeu, tipo, ah, caralho, abre o olho aí.
Não sei.
Pode ser que funcione.
Eu não sei. Não vi. Tô falando que eu não vi, gente.
Eu também não vi, justamente porque eu tive essa... Uma, que eu não gosto de terror, eu odeio tomar susto, né? E ainda mais com tragédia, assim, que envolve recortes que me atravessam, assim, acho que seria muito, muito gatilho pra mim assistir. Mas, lendo as críticas, eu fiquei meio com o pé atrás. Mas, de repente, essa foi uma das visões. As pessoas podem assistir e tirar outras conclusões espero que aprendam coisas boas disso.
E o outro é da Netflix mesmo, que é o Radioactive, que é o filme da Marie Curie.
Esse, né? Você também não viu.
Eu não vi o filme ainda, mas provavelmente... Na sinopse do negócio, tá assim: motivada por uma mente brilhante e uma grande paixão, Marie Curie embarca numa jornada científica com o marido Pierre. Provavelmente, creditaram tudo que essa mulher fez na vida pro marido, e aí só depois de sei lá quanto tempo, falaram, não, o cara provavelmente só deu suporte pra ela, e ela é que era foda no bagulho, mas o mundo machista não deixou a gente dizer que ela que era foda, entendeu?
Beleza, então, inauguramos aqui uma nova modalidade de indicações, que são as indicações de sinopses. Né?
Exatamente.
O Beto veio aqui, assim, pra indicar sinopse.
Eu venho indicar coisas que podem vir a ser boas.
Então você tem um compromisso de ver esses negócios aí, e no próximo você diz assim: olha, eu tá mantido lá talvez, a indicação.
Se eu tiver tempo, eu venho falar. Entendeu? Porque do que eu posso falar no momento? Posso falar de anime.
Não, deixa isso pra lá.
Entendeu?
Desenho não.
Posso indicar. Porra, aí, cara, não, vou ter que indicar. Não. Na boa. Vou indicar anime. Demon Slayer, Netflix. Não,
anime bom,
que coisa linda.
O Avatar Last Airbender.
Não, calma aí, sério. Não, sério. Deixa eu falar, sério.
Nossa.
Indicação séria.
Tá. Ah, e.
Tô falando no mudo, não acredito nisso.
Rapidinho. Estão dizendo que é muito bom e ganhou muita coisa, é o 7 de Chicago.
Beleza, mas olha só.
Tá na Netflix.
É que eu tava falando no mudo, deixa eu falar. Então, vocês estão falando de anime, mas eu tenho que indicar uma parada absurdamente linda. Demon Slayer no Netflix também. Cara, que anime Demon lindo. Slayer é muito lindo, bom. Lindo, lindo, muito lindo.
Bom. E tem final. Só pra avisar que tem final. Já acabou. O mangá já parou de sair. Não é que tem final o anime, tá? O anime ainda tá sendo produzido as temporadas. Mas não vai ser One Piece. Não vai ser um bagulho que vai durar 20
lindo,
anos.
Lindo, não da história, lindo, tá? Lindo da qualidade gráfica, tá? O desenho é muito bonito, muito belo. A história é história de anime. Quem gosta de anime, beleza. Mas a parte gráfica é maravilhosa.
Pô, já que vocês estão falando coisas asiáticas aí, de animações e tudo mais, é que eu não sei qual é a origem exata, mas é um negócio muito fofinho que a gente tem visto aqui, que é pequenininho. Eu já também não lembro o nome. É complicadíssimo. Mas assim, você indicou sinapse. Então, sinopse, né? Sinapse é outra parada. mas eu vou indicar então um negocinho que é puff, puff, pico, pico. Eu não sei qual é o nome do negócio, cara. Que é tipo um stop motion, onde carrinhos...
É maravilhoso isso aí.
Carrinhos são tipo hamsters. E tipo, as pessoas dirigem os carros...
É de filtro, parece que é de filtro.
É, feltro isso. E é muita viagem, mas é muito engraçadinho, muito fofinho. As pessoas reais, meio stop motion, dirigindo os carros. Aí tem um cara que, tipo, que é um porcalhão. E aí ele, todo o lixo, ele deixa dentro do carro. Aí, tipo, o hamster caga ele, como se ele fosse parte do lixo que tá no carro. E tem um negócio das políciazinhas. E aí fica... Como é que é o nome dessa animação, Vitor? Tu lembra?
Acho que é Puff Puff.
Porra, calma aí. É uma parada dessa, né? Eu vou procurar aqui, cara, porque ele é muito fofinho.
É muito fofinho.
Aí, achei. Pui, é Pui Pui.
Pui Pui?
Pui Pui, porquinhos com rodinhas. É o troço mais fofinho que você vai ver.
Ah, então um porquinho da Índia, não é um hamster.
É um porquinho da Índia, cara.
Eu achava que era tipo
um
Hantaro da vida.
Tem uma que eles viajam no tempo, tem tipo um Emmett Brown, tá ligado?
É muito bom, né, brother?
Tu já viu esse? E aí eles voltam no tempo e vem o porquinho da Índia original, que é tipo um porquinho da Índia de verdade.
E a cena de explosão?
E ele meio que destrói.
A fumaça. É. Cara, é maravilhoso esse desenho. Esse desenho não, assim.
Porra, a fumaça de feltro, cara. É muito bizarro. Os caras mandaram muito bem. Muito bem. Mas vai, continua aí, Roberto.
Não, é só porque é uma parada que as crianças colocaram esses dias e que nós adultos acabamos adorando, que é A Vida em Cores, que tá no Netflix. É uma sériezinha sobre mundo animal e as suas cores. Isso é muito legal, é bem bacana a série.
Interessante, essa eu não conhecia.
Ia ver um episódio assim, não, crianças, a gente vai ver um episódio só, que depois os adultos vão ver alguma coisa. Aí a gente viu 4 episódios.
Ó, só pra avisar aqui, eu olhei aqui, o Pui Pui é japonês. Então é uma série japonesa, mas é super curtinho, assim. Você vai ver tudo de, sei lá, em 15 minutos você vê todos os episódios.
Dá nem meia hora todo junto, eu acho.
Temporada. É, mas é muito fofinho. É isso então, né? Chega dessa viagem aqui de indicações supimpas. O Tadeu deve estar dormindo já ali.
É, eu estou aqui, vamos forte.
Vamos agradecer então aqui, muito obrigado por você ter ouvido esse episódio até o final, que começou ali despretensiosamente, né? Então assim, a gente tava ali falando de Yakult, falou de beber tubaína no saco e de repente várias críticas sociais fodas aqui, porque o Tricô é assim, você nunca sabe
foi
como vai terminar.
Foi um bate-papo de bar, né? Praticamente.
É, mas é bom, né? Aquela lembrança do Tricô Raiz, todo mundo sempre pede pra gente fazer de novo, então tá aqui.
Raiz? Um Tricô Raiz agora? É isso mesmo?
Não, opa. Você não me deixa molhar o bico.
Hashtag Tadeu
Raiz?
Raiz
featuring. Calma, rapaz. Hashtag Tadeu Raiz. Olha aí, tu tá me confundindo todo. Hashtag Tricô. Não, não é hashtag. É você que inventou essa porra de hashtag. Eu só queria falar que é um Tricô Raiz featuring Tadeu França.
Eu estou quem cada sabe? Vez mais um nojo por conta de tudo isso que me adianta. É elenco fixo, é raiz. Gente, daqui a pouco, vocês não vão estar entendendo nada. Vai estar meu rosto estampado aí nas lojinhas, nas camisetas, entendeu? E é isso.
Muito bom. Então, obrigado a vocês por terem ouvido a gente até agora. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, manda aquele e-mailzinho pra gente lá no tricotepaz@paizinho.com. Tadeu, querido, mais uma vez foi um super prazer. Obrigado por aceitar o convite em cima da hora. Aqui no Tricô é loucura, é tiro, porrada e bomba. E é muito bom poder ter você aí contando, fazendo um fechamento com a gente também, cara. Então dá tuas considerações finais aí.
Estou muito grato, muito feliz de poder participar mais uma vez. Contem sempre comigo, me tenham como aliado no Tricô, como eu falei no outro episódio. Quem não ouviu é fascista, então vai ouvir. Tá, o outro episódio que eu gravei. Vai ouvir, mas eu falei lá que, assim, pra mim é a criatura falando aqui junto com os criadores. Então eu sou fruto de muito conteúdo que o Tricô produz. Então, tá, fazer parte disso aqui, poder contribuir um pouco com as minhas baboseiras, com a minha ciência, com a minha arte, com um pouco que eu sei, me deixa muito feliz e contem sempre comigo. Precisou, é 5 para as 9. Tadeu, mano, deu ruim. Entra aqui. Eu vou dar um jeito e a gente vai fazer, entendeu? E vamos lá.
Não abre precedente, não, que ó, rapaz.
Pô, vamos ter que falar que o tema hoje é tipo a colheita do algodão e a escassez da. Pode chamar, qualquer tema que for, nós vamos arranhar aqui. E vamos que vamos.
Demorou, meu querido. Bota aí qual que é. Como é que as pessoas te encontram aí, caso ainda não sigam você, pô?
@ Tadeu França. E o França é com 2 As no final, né? Então você põe lá Tadeu França, você já vai me achar. Cabelinho black, um óculos, um sorriso, aquele carisma pra te enfeitiçar. E aí você fica lá, segue meus vídeos, vai, participa dos meus conteúdos, sugere pauta, a gente tá ali. Criando pontes sobre a paternidade, sobre masculinidade, sobre antirracismo. E no TikTok, Tadeu França, você acha lá, se inscrevendo normal, você já acha o meu perfil. E é isso.
Demorou. Então, para coroar esse episódio tão bonito, tão fofinho, coroar também o retorno de Thiago Berto. Berto, qual é a hashtag de hoje?
A hashtag de hoje vai ser hipócrita sim, babaca não.
Olha só, interessante, rapaz. O cara veio como quem não queria nada, fez o dever dele.
Hipócrita sim, babaca não. Posso sugerir uma hashtag não para sobrepor, mas uma só para crescer, só para...
Claro.
Hashtag hipocrisia no saquinho.
Ótima. Cuidado, hein, ó. Assim, não começa a dar muita ideia boa de hashtag, porque se tem uma coisa, se tem um trabalho que o Beto quer passar pra frente, é esse, tá? Então, assim, não brilha muito, não.
Pode ficar, pode ficar. Eu fiquei 2 meses sem vir porque eu não queria fazer hashtag.
Descobrimos o porquê. Ah, muito bem. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui. Espero que você tenha curtido. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, bas panas pimpa.
Valeu.
Tchau.